Muito boa noite. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano.
Muito boa noite. Tragédia no Hospital de Abrantes. Senhor de 81 anos caiu do 7º andar. CHMT diz que ter-se-á suicidado. Mortandade imparável em Peialvo. Houve mais um ataque do animal mistério. Marcelo Rebelo de Sousa venceu em toda a linha. Vitorino à frente de Edgar Silva. Chuva não dá tréguas em Tomar. Nesta terça-feira o frio será de rachar.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, vento fraco, formação de gelo geada nas regiões do interior norte e centro, neblina ou nevoeiro matinal, ainda descida da temperatura mínima e também da máxima. Assim estão previstos 10 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra e Évora, 15 para Tomar, Santarém e Lisboa, 16 para Leiria e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um senhor com 81 anos de idade ter-se-á suicidado por volta da meia-noite e 40 desta segunda-feira no Hospital de Abrantes. A indicação é veiculada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que num comunicado enviado para a redação da Hertz refere que o idoso estava internado no Serviço de Medicina Interna da Unidade Hospitalar de Abrantes em quarto individual por suspeito de patologia respiratória que recomendava isolamento para sua proteção e de outros doentes. Houve registro, então, para a queda de uma janela do 7º andar do hospital, o piso onde o senhor estava internado, sendo que o corpo caiu num terraço situado ao nível do 4º andar. O cidadão terá tido morte imediata. O texto do CHMT refere que de imediato foram chamadas as autoridades policiais que tomaram conta da ocorrência. A administração esclarece ainda que o nível de segurança dos equipamentos e instalação física era compatível com a situação clínica do doente em causa.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Começou nesta segunda-feira o processo de reinstalação dos vendedores do Mercado Municipal de Tomar, depois de concluídas as obras no edifício. A estrutura, como é de domínio público, vai reabrir ao público no dia 29 de janeiro, sexta-feira, sendo que a abertura oficial realiza-se, no entanto, na tarde do dia 28, quinta. Está previsto que entre esta segunda e, precisamente, quinta-feira, os comerciantes do mercado procedam, então, à transferência dos equipamentos e produtos da tenda, onde têm estado nos últimos anos, para o edifício do Mercado Municipal, como refere o vereador dos Mercados e Feiras na Câmara de Tomar, Bruno Graça.
Fizemos uma reunião com os vendedores, no auditório da biblioteca, foi questionado, foi pensado, e o mercado vai estar dispenso. Há pessoas, naturalmente, e há transferências que são mais rápidas, digamos assim, se calhar os quatro dias são muito. Haverá outros setores que os 4 dias eventualmente podem não ter muito, portanto, vamos ver. Nunca fizemos isto, nunca fizemos a transferência. Parecemos que esta era a maneira mais sensata, digamos assim, para não prejudicar o funcionamento normal do mercado. Portanto, que em termos de vendedores e de público que utiliza, é fundamentalmente a sexta e sábado. Temos que tentar evitar que houvesse alguma sexta-feira ou algum sábado em que o mercado estivesse encerrado e fosse os outros dias onde as vendas estão claramente pelo tipo do mercado municipal de parte. Portanto, há um movimento que, efetivamente, de entusiasmo, digamos assim, com alguns medos, como é natural, porque as mudanças implicam sempre medos. Portanto, mas há, portanto, agora a cerimónia em si vai ser muito simples, vai ser para haver algum apontamento musical lá dentro. mas fundamentalmente o que nós pretendemos é que nesta quinta-feira à tarde, às 16 horas, muitos temerentes, quer da cidade, quer do concelho, os que querem, vão efetivamente ver com tranquilidade o risco, apreciem o edifício, avaliem o que foi feito, naturalmente mostrem também o desacordo com uma coisa ou com outra, quer dizer, não queremos dar por vida nem mesmos nestas coisas, mas gostaríamos é que fosse um momento de partilha, digamos assim, e de um espaço que está a ser devolvido com, pensamos, com dignidade a todos os presidentes.
O fenómeno da mortandade de ovelhas na freguesia de Paialvo teve mais um episódio. Desta feita, na madrugada desta segunda-feira, registro para mais dois ataques, sendo que um deles acabou mesmo por matar uma ovelha, enquanto, no outro caso, um carneiro ficou em estado grave. Por aquilo que a Hertz apurou, este ataque teve lugar na Peralva, já a caminho das Fontainhas, e o animal mistério conseguiu passar por debaixo de uma rede, forçando-a, atacando depois a ovelha e o carneiro. O método é igual ao que tem acontecido e o que aconteceu nos mais de 100 casos já registados. O primeiro ataque é feito às pernas e depois há registro para sucessivas dentadas na boca das vítimas. Como tem acontecido noutros exemplos, a Guarda Nacional Republicana esteve no local na tentativa de recolher mais alguns indícios, mas na verdade, até agora, não há sequer uma pista que possa explicar esta situação insólita, nem mesmo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que continua sem ter capacidade para esclarecer do que se trata afinal. O desespero tem tomado conta das pessoas, nomeadamente de quem é proprietário de rebanhos, sendo que, em alguns destes casos, os rebanhos, pura e simplesmente, deixaram de existir. As autoridades, assim como a Junta de Freguesia de Paialvo, apelam a quem tiver algum indício do que possa estar a acontecer para que entre em contacto e preste todas as informações que tenha disponíveis. Depois de mais de um mês sem ataques, eis que num espaço de 10 dias, mais três animais foram alvo da ira, não se sabe bem de quê, e em dois destes exemplos os ferimentos foram tão graves que causaram a morte das ovelhas.
Rádio Hertz, informação.
O destaque informativo à escala nacional vai para as eleições presidenciais deste domingo, no que diz respeito a Tomar, ao Conselho de Tomar, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com os resultados globais, registro para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que obteve 53,9% dos votos, ganhando assim por maioria, sendo que se verificou uma elevada abstenção, precisamente na ordem dos 48%. Dos 36.266 eleitores inscritos no Conselho de Tomar, votaram 18.728. Sampaio da Nova foi segundo, conseguindo 22,3. Em terceiro, Marisa Matias, com 11,5. Seguindo-se Maria de Belém, na quarta posição, com 4,2. Por ordem de votação, ficaram depois Vitorino Silva, 2,5. Edgar Silva, 2,2. Paulo de Moraes, 2%. Henrique Neto, 0,69. Cândido Ferreira, 0,27. E Jorge Sequeira, 0,24. Marcelo Rebelo de Sousa foi também vencedor em todas as 11 freguesias do Conselho de Tomar, com Sampaio da Nova a registar sempre a segunda posição na votação entre os candidatos presidenciais. Marisa Matias foi sempre a terceira candidata mais votada em cada uma das freguesias, o mesmo acontecendo com Maria de Belém, neste caso na quarta posição. A vitória de Marcelo Rebelo de Sousa torna-se ainda mais expressiva quando se olha para o quadro das votações ao nível do distrito, onde este venceu também em todos os 21 concelhos. Destaque para Orém, onde Marcelo conseguiu uma votação esmagadora com 76,3% contra os 9,4% de Sampaio da Nova, na segunda posição. Alpiarça foi o concelho onde as votações foram mais equilibradas entre os mais votados. Marcelo Rebelo de Sousa teve 30,3% e Sampaio da Nova 26,9%. A candidata Marisa Matias aparece na terceira posição em 19 concelhos, descendo para a quarta posição apenas em dois, Alpiarça e Corus, onde Edgar Silva aparece como terceiro. Também no distrito se registou uma elevada abstenção que chegou aos 48,96%. Dos 392.531 eleitores inscritos, votaram 200.364. Os resultados globais no distrito de Santarém foram assim os seguintes: Marcelo Rebelo de Sousa, 51,1%. Sampaio da Nova foi segundo, conseguindo 23,5%. Em terceiro, Marisa Matias, com 10,7%. Maria de Belém, no quarto lugar, com 4,4%. Por ordem de votação também, ficaram depois Edgar Silva, 4%. Vitorino Silva, 3%. Paulo de Moraes, 1,8%. Henrique Neto, 0,69%. Cândido Ferreira, 0,26%. E Jorge Sequeira, 0,23%.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar irá avançar para a elaboração de uma placa alusiva à doação do edifício onde está atualmente a Casa Memória Lopes Graça, estrutura situada na Rua Doutor Joaquim Jacinto. A garantia é da Presidente, Anabela Freitas, depois de questionada por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que quis saber em que ponto estava esta promessa de há alguns anos. E a resposta apontou para o consenso quanto à justiça em nome do doador, neste caso, Rui Manuel Dias da Costa.
A Casa Lopes Graça, o primeiro dado da casa foi doado ainda na década de 90, ainda foi no meu segundo mandato, não me lembro, pelo Sr. Rui Costa. E na altura, e depois na altura do Presidente Paiva, ele doou também o resto do chão. E ficou combinado na altura que se fixaria lá uma placa alusiva à doação, que eu acho que é mais justa, que a doação foi completamente gratuita. E, portanto, se é pacífico que a colocação de uma placa lá dentro que foi doada pelo Florental, ou não é pacífico? Se for pacífico, muito bem, se não for, eu farei uma proposta. Mas deixava este aqui alerta porque eu acho que é mais que justo, há muito tempo que devia ter acontecido, não aconteceu, já está recuperado o edifício, muito bem, e portanto acho que era esta a primeira questão.
A senhora vereadora desconhecia essa situação, aliás, se houve uma doação, deve haver uma deliberação de Câmara a aceitar a doação e possivelmente a deliberação de Câmara até diz isso, diz precisamente isso. Não dizendo isso, eu vejo perfeitamente pacífico, foi um cidadão tomarense que doou a sua casa, que doou um bem seu ao município, portanto que haja uma placa alusiva, obviamente, a essa situação e, portanto, darei instruções aos serviços para que projetem uma placa e depois vejam o melhor sítio onde ela poderá ser afixada. Não vejo qualquer tipo de problema.
A chuva não tem dado tréguas no Conselho de Tomar durante as últimas horas, sendo que também houve registo para trovoada, confirmando-se desta forma as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca o território nabantino debaixo de más condições atmosféricas. Aliás, está mesmo ainda em vigor o aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de 4. Para esta terça-feira, refira-se, é provável que a chuva continue, mas o facto mais saliente será mesmo a diminuição das temperaturas mínimas que podem cair para próximo de valores negativos. A situação já é notícia à escala nacional. O médico que estava de serviço nas urgências no Hospital de Santarém foi apanhado a dormir por um cidadão que reclama ter estado à espera de atendimento durante mais de uma hora. O episódio reporta-se ao dia 19 de janeiro e tem suporte numa gravação em vídeo efetuada pelo próprio utente, que depois de demora resolveu procurar explicações quando se deparou então com o profissional a dormir. Registou a situação no seu telemóvel, mas sem acordar o médico. Em declarações prestadas à rede regional, José Josué, presidente da administração do Hospital de Santarém, referiu que não houve qualquer reclamação perante esta situação, mas assegura que o hospital agirá em conformidade caso o utente queira formalizar oficialmente uma queixa contra o médico.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública de Santarém, num comunicado enviado para a redação da Hertz, anunciou a detenção de 5 pessoas, isto durante este domingo, na sequência de operações que tiveram lugar nas cidades de Torres Novas e do Entroncamento. E nestes territórios foram fiscalizadas 138 viaturas de diferentes categorias e efetuados 79 testes de verificação de álcool no sangue. Na cidade dos Comboios, por exemplo, registro para a detenção de 3 homens, maiores de idade, por terem sido fiscalizados durante a condução e terem acusado taxas de álcool de 1,44, 1,46 e 1,89 gramas por litro no sangue. O recorde desta fiscalização aconteceu mesmo em Torres Novas, onde um homem acusou 2,23. Foi detida ainda outra pessoa na cidade do Almonda, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução, a fim de ser conduzido a tribunal para cumprimento de diligências processuais. Voltamos a Tomar. Tem vindo a público reparos e críticas à atuação da Câmara Municipal em relação à limpeza na cidade e à erradicação das chamadas infestantes nas ruas. O assunto foi uma vez mais abordado no decorrer da recente reunião do Executivo, à altura em que António Jorge, vereador do Partido Social Democrata, chamara a atenção para o caso particular da Praça da República e Corredora, onde nas últimas semanas tem sido notória a sujidade aos fins de semana com a existência de garrafas de vidro e copos de plástico espalhados pelos cantos. A presidente da autarquia admitiu que a limpeza tem sido insuficiente e prometeu medidas para responder ao problema. Mais demorada, contudo, está a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. Anabela Freitas justificou-se com as condições climatéricas.
Esta questão do lixo ao fim de semana na Praça da República tem toda a razão e, portanto, os serviços foram já há meses que estão a fazer um reforço que é manifestamente insuficiente e, portanto, ter-se-á de aqui equacionar outras formas, nomeadamente, se houver possibilidade disso, a aquisição de serviço externo para fazer a limpeza do centro histórico. A questão das infestantes, o senhor vereador até percebe disso. Nós a semana passada começámos pela Rua do Camarão, é certo? A aplicar os fitofarmacêuticos. Este tempo não permite a aplicação dos fitofarmacêuticos. Tem que estar pelo menos 2-3 dias sem chover para se poder fazer a aplicação de... Sim, porque a gente tem que utilizar aquele tipo de produtos que efetivamente não queima as ervas como deveria de queimar, para além de que temos aqui um outro problema. Esta legislação que saiu, e permita-me dizer do seu anterior governo, mas isto é igual em todos os governos, que às vezes fazem legislações que eu acho que é só para dar dinheiro a algumas empresas privadas, esta legislação que saiu, em que toda a gente tem que ter um curso de aplicação de fitofarmacêuticos, em que tivemos que mandar os trabalhadores todos da Câmara, que trabalham neste setor, Câmara e SEMAS, para tirar formação, ter que pagar a empresas privadas para dar a informação. Agora, vem-se com a questão que temos que ter um coordenador e já foi fazer o curso de coordenador. Estamos a aguardar a entrega do diploma, porque um município com a nossa dimensão, uma organização com a nossa dimensão, tem que ter também o coordenador e, portanto, foi mais um trabalhador que tivemos que enviar para a formação. Pronto, para continuarem a fazer aquilo que sempre durante anos fizeram, mas agora têm que ter o documento. E, portanto, assim que as condições climatéricas o permitirem, será aplicada por duas vezes, porque tem que se fazer uma primeira aplicação, depois, passado algum tempo, tem que se fazer outra aplicação, ou seja, tem que se fazer manutenção da aplicação que se faz.
Abrantes está a festejar o centenário da elevação à cidade. Durante 2016 serão muitas as iniciativas programadas e diversificadas, sendo que o objetivo passa por envolver a população e, claro, fazer notar a quem visita a cidade de que a história está a acontecer. E esta mesma história manda recuar até 14 de junho de 1916, à altura em que o então Presidente da República, Bernardino Machado, determinou que se publicasse em Diário da República a Lei 601. Abrantes era elevada a cidade. Algum tempo antes, porém, nomes como o vereador Valente Júnior, que apresentou a proposta, e o médico abrantino João Damas, também deputado, foram influentes nesta conquista. Quase 100 anos depois, Abrantes está então empenhada em honrar todos aqueles que muito contribuíram para este feito. E a propósito das comemorações, a Hertz realizou um especial informação, onde a convidada foi Maria do Céu Albuquerque, começou por descrever qual a sensação de ficar na história como a presidente do centenário.
Quando fazemos uma celebração, celebramos sempre, em primeiro lugar, as pessoas. São as pessoas que constituem a nossa comunidade, que a constituíam, que a construíram ao longo da sua existência, mas neste caso em concreto são 100 anos de história. É a aspiração de um povo que luta pela implantação da República em 1910, que se mobiliza por esta causa e depois, mais tarde, o governo vem, no fundo, a dar o relevo a esta aspiração que a comunidade abrantina tinha de elevação à cidade, que está aqui em causa. E, portanto, foram homens, essencialmente, que lutaram para que fosse possível, republicanos que foram ativos neste processo, que levaram a que em 1916, no dia 14 de junho, tivesse sido publicado este despacho de elevação de Abrantes à categoria de cidade. E portanto, claro que apraz-me a ser Presidente de Câmara nesta altura, porque entendo que esta minha missão, este meu serviço público, também serve para fazer memória deste passado, destes 100 anos que constituem a nossa cidade, mas sempre com base naquilo que nós queremos ser no futuro. E é isto que está em cima da mesa com estas celebrações, porque se Abrantes teve e tinha já nessa altura um papel relevante, até do ponto de vista regional, porque estamos a falar de uma altura em que Abrantes era um motor, capitalizava para então Vila, serviços, comércio, e com isso, nomeadamente as populações vizinhas, os concelhos mais pequenos, até do Norte Alentejano, da Beira Baixa, vinham até ao nosso território.
Chama-se Clube Viva e foi inaugurado neste sábado um edifício Lodge na rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra, em Tomar, na presença da Presidente da Câmara e do Presidente da Assembleia Municipal, entre outros autarcas. Trata-se de um espaço que ocupa uma área superior a 1000 metros quadrados e onde passa a estar disponível um conjunto vasto de ofertas na área do fitness e do bem-estar. A reportagem da ERT esteve na abertura do Clube Viva e ouviu Hélder Alves, responsável pelo investimento nesta nova oferta em Tomar.
O Clube Viva é um espaço onde as pessoas podem estar, podem divertir-se, podem desabafar, podem cultivar o seu corpo, mas acima de tudo o que nós pretendemos dar aqui é qualidade de vida às pessoas. Qualidade em termos de saúde, desde o mais jovem até ao mais sénior. E temos espaço desde os 14 anos para os jovens até um sénior com 80 anos tem lugar aqui no nosso clube.
Isso implica um conjunto de, digamos, oferta em termos de produto que o clube oferece à comunidade, não é?
Sim, nós para podermos servir todos estes estratos etários precisamos de facto ter muitas ofertas e variadas. E por isso temos aqui várias áreas funcionais, com vários ginásios dentro deste clube. Temos pelo menos 3 ginásios, um de salas, um mais aulas de grupo, outro um clube que é um ginásio dentro de outro ginásio, que é aqui o nosso Estúdio 2, onde temos desde o estúdio de bicicletas, a aulas funcionais, aulas de em circuito, neste que estamos aqui a ver atrás, e temos depois ali uma área de treino livre separada em 3 áreas, que é uma área de cardio fitness, uma área de musculação e de pesos livres e uma área de treino funcional e de cross-training.
Muito, de facto, a oferecer. Porquê a escolha de Tomar, e nesta altura, digamos assim?
Olha, esta altura parece uma altura boa. Já vivemos muitos anos de crise. Nós temos sabido poupar. Posso dizer que este projeto tem o grupo de empresas que está investido aqui. O projeto foi financiado com 70% de capitais próprios. Não recorremos à banca, que tem sido um erro do passado. Fizemos-lo com capitais próprios, em grande parte, e Tomar. Porquê Tomar? Porque Tomar, para nós, é uma das grandes cidades do Médio Tejo. Nós gostávamos de crescer dentro do Médio Tejo. Estamos em Torres Novas há 8 anos, estamos a fazer um bom trabalho, temos 1.200 sócios e queremos ter pelo menos 800 sócios em Tomar ou mais, se for possível.
Última nota neste alargado para lhe dizer que no futebol, primeira divisão distrital, União do Tomar venceu o Amiense por 2-0, sétimo jogo consecutivo sem perder da equipa de Lino Freitas, que aumentou a vantagem relativamente aos mais diretos perseguidores. Neste caso, União do Tomar em terceiro tem agora mais 7 pontos do que Riachense e Torres Novas. Na frente continua o Fátima, 44 pontos, venceu o Fazendense por 3-0 e já não sofre golos. Há 11 jogos seguidos para o campeonato. No Hóquei em Patins, por sua vez, também vitória para a formação tomarense. O Sporting de Tomar venceu no Reduto do Marítimo dos Açores por 5-4. Mantém-se na frente, 36 pontos, tem mais 5 do que o mais direto perseguidor, neste caso, o Hóquei Clube de Sintra. E é tudo por agora. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.